senhores vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento, senhores vereadores, os visitantes, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela rede social. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador César.
Presente.
Vereador Marcos.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Rafael.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto expediente. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do senhor prefeito municipal e dos vereadores.
Projeto de lei ordinária número 90/2025, projeto de lei 034/2025, altera a lei 5.789, de 7 de março de 2025.
Matéria recebida número 377/2025, ofício 657/2025, assunto. Resposta ao requerimento número 126/2025, do vereador César Hurtado.
Matéria recebida 382/2025, ofício 658/2025, assunto. Resposta ao requerimento 367/2025, vereadora Aline Sarturi.
Matéria recebida número 382/2025, ofício 658/2025, assunto. Resposta ao requerimento. Matéria recebida número 383/2025. Ofício número 693/2025, resposta ao requerimento 372/2025 da vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida 384/2025, ofício número 694/2025, assunto resposta ao requerimento 376/2025 da vereadora Aline Sartori.
Matéria recebida 385/2025, ofício 695/2025, resposta ao requerimento 363/2025 dos vereadores César Hurtado, Aline Sartori, Célio Listão, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato, Ricardo Prado e Zé Rocha.
Projeto de lei ordinária número 91/2025, vereador Ricardo Prado. Institui, inclui no calendário oficial do município de Estância Turística de Bitinga o Caminho da Fé como patrimônio cultural e material do município de Bitinga.
Projeto de lei ordinária número 92/2025, Celeristão, altera a lei municipal 4.174 de 4 de novembro de 2015, que estabelece os critérios para a concessão de denominação de próprio via e logradouros públicos.
Projeto de lei ordinária número 93/2025, vereador Célio Listão, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal do Porteiro, a ser comemorado no dia 9 de junho.
Projeto de lei ordinária número 94/2025, César Hurtado, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato, Zé Rocha. Projeto de lei ordinária que denomina a praça situada entre Alameda dos Jequitibás e Alameda do Cedro, no condomínio Village Vale Verde, como Praça Toninho Stanzani.
Parecer CCLJR número 44/2025, ou PLO 65/2025, parecer CCLJR 44/2025, favorável à aprovação do PLO 65/2025, relator é o vereador Marcos Mazo.
Parecer CCLJR número 45/2025, ao PLO 43/2025, parecer CCLJR 45/2025, favorável à aprovação do PLO 43/2025, de relatoria de Marcos Mazo.
Parecer COSP número 24/2025, favorável à aprovação do PLC 6/2025. O relator é o vereador Célio Oristão.
Requerimento número 418/2025, Aline Sartori, requer a retirada dos projetos de lei número 14/2025, 58/2025 e número 60/2025. Requerimento. Eu que estava já lendo.
Tá. Requerimento 422/2025, vereador Aline Sartori, requer a retirada dos projetos de lei número 48/2025. Autoriza o Poder Executivo a instituir o passe livre no serviço de transporte público coletivo local como garantia do direito social.
Requerimento 436/2025, de Marcos Mazzo, requer a retirada do PLO número 18/2025, institui a obrigatoriedade de comprovante de origem lícita na comercialização de metais recicláveis no município de Bitinga e dá outras providências.
Indicação 439/2025, vereador Aline Sartori, indica o Poder Executivo estudos para instalação de lombada na rua Antônio Rodrigues Pandeló, Jardim Santo Antônio, em caráter de urgência.
Indicação número 440/2025, de Aline Sartori, sugere projeto de lei que autoriza a comissão organizadora da Feira do Bordado de Bitinga a oferecer cadeiras de rodas motorizadas dotadas de cestos acondicionador de compras no evento.
Indicação 441/2025, vereador Aline Sartori sugere projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e dá outras providências.
Indicação número 442/2025, Aline Sartori indica ao Poder Executivo Municipal o fechamento do buraco existente na Avenida João Alves de Mira, de fronte ao número 32, Jardim América.
Indicação 443/2025, vereador César Hurtado, indica que o Executivo Municipal interceda junto ao setor competente solicitando a substituição das lâmpadas queimadas localizadas de fronte ao imóvel situado na rua João Fará, 972.
Indicação número 444/2025, Ricardo Prado, Sérgio Distão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mas, Murilo Bueno, indica ao Poder Executivo e à Secretaria de Trânsito estudos para a instalação de um redutor de velocidade na rua Orlando Luiz Miola, entre os números 38 aos 262, no bairro São Domingos 2.
Indicação 445/2025, vereador Ricardo Prado, indica ao SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, uma vistoria de um afundamento do asfalto existente na rua Maria Brigni Pacola, de fronte aos números 735 e 745 no Jardim Pacola.
Indicação número 446/2025, Murilo Bueno, indicamos ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que realize a limpeza de lixos e galhos amontoados na rua Carlos Leves, no residencial Dona Branca.
Indicação 447/2025, vereador Murilo Bueno, indicamos ao Executivo Municipal que requeira, junto ao setor competente, que realize o recolhimento dos galhos e folhas amontoadas na praça localizada no Jardim Dourado, próximo à Polícia Ambiental.
Indicação número 448 de César Hurtado, indica que o Executivo Municipal requeira, junto ao setor competente, para que seja recolocada o alambrado de proteção da praça do Jardim Bela Vista Sul.
Indicação 449/2025, vereador Rafael Barata, indica que o Executivo Municipal determine ao setor competente que realize os reparos asfálticos na rua Carlos Vareschi, no cruzamento com a rua Antônio Menegues.
Indicação 450/2025, Rafael Barata, indica que o Executivo Municipal determine ao setor competente que realize reparo asfáltico na rua Tufique José Calil, entre as ruas Cecília de Amorim e Rua 3.
Indicação 451, vereador Rafael Barata, indicação para a lombada na rua Valentina Minzoni Palanque, de fronte ao numeral 632.
Indicação número 452/2025, Rafael Barata, indicamos que o Executivo Municipal determine ao setor competente que se realizem os reparos no asfalto da rua Valentina Minzoni Palanque, na esquina com a rua Ulisses Tavares de Sacamona.
Indicação 453/2025, vereador Zé Rocha, indica a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana de Bitinga, implantação de placas proibidas de estacionar ao longo do lado do canteiro central, na Avenida Maria Siriane Maida, permitindo o estacionamento apenas do lado direito da via. E, se necessário, a devida sinalização de solo para reforçar aí a orientação.
Indicação 454/2025, Zé Rocha, sugere ao Executivo Municipal a criação de projeto de lei que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Verde no município de Bitinga e dá outras providências.
Moção 188/2025, vereador Zé Rocha, externa moção de pesar aí pelo falecimento do senhor Donizete Pereira da Silva, manifestando condolências à família.
Moção número 190/2025, Zé Rocha, externa moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Fernandes e Silva, manifestando condolências à família.
Ofício 141/2025, vereador Aline Sarturi, assunto, solicita leitura em sessão legislativa ordinária no documento anexo, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Assessoria Parlamentar, solicita construção de novas unidades habitacionais aí no município. Ilustríssimo senhor Rômulo Ripa, coordenação de relações institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. Assunto, solicita o encaminhamento de verba para construção de moradias populares. Ilustríssimo senhor, na oportunidade, vimos com a devida vênia solicitar de recursos para serem utilizados nas construções de moradias populares no município da Estância Turística de Bitinga, considerando que o município necessita construir de moradias para as pessoas com baixa renda, porém não dispõe de recursos próprios suficientes para suprir aí a referida necessidade. Sabedores do ativo trabalho que Vossa Senhoria desempenha à frente do cargo tão importante em nosso Estado, representando considerável parte da população nacional, tendo voz forte e pulso firme em decisões e projetos em prol do desenvolvimento dos municípios, essenciais à qualidade de vida e da população estadual, é que contamos com os bons préstimos para a concretização da emenda impositiva aqui solicitada. Na certeza de contar aí com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição. Respeitosamente, vereadora Aline Sarturi, vereadora do MDB. Ofício 142, vereadora Aline Sarturi, assunto, solicita leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo do Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Coordenação Geral, de demandas de órgãos externos da Atenção Especializada. Resposta ao ofício especial da vereadora Aline Sarturi, que dispõe sobre a solicitação de fornecimento de medicamentos oncológicos. Bom, resposta ao ofício especial. Solicitação de fornecimento de medicamento oncológico. Senhora vereadora, cumprimentando a resposta, em resposta ao ofício especial, datado no dia 10 de março de 2025, oriundo da Câmara Municipal de Bitinga, São Paulo, por meio do qual solicita providência sobre a possibilidade de fornecimento em caráter emergencial do medicamento sunitinib para o paciente SRDM, tá? Só as iniciais aqui. Nascido no dia 13/8/1990, em acompanhamento no Hospital Amaral Carvalho, por carcinoma de células renais, tipo células de rim, CT3 e N1N1. Dirijo-me a Vossa Senhoria com o propósito de encaminhar-lhe a nota técnica número 366/2025, né, elaborada pela Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que se manifesta sobre a matéria em tela. Não obstante, essa Secretaria de Atenção Especializada à Saúde coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos e diligências que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Coordenadora-Geral, a Paula Oliveira da Silva, e também o Secretário Adjunto de Atenção Especializada à Saúde, o Sr. Newton Pereira Júnior.
Matéria recebida número 378/2025, convite da 5ª Companhia da Polícia Militar de Ibitinga, do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior, convite para a solenidade de formatura do PROERD 2025.
Matéria recebida 380/2025, Fátima Aparecida Johansi, balancete da receita e despesa do mês de maio de 2025, Poder Legislativo.
Matéria recebida 381/2025, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMS, apresenta o balancete de orçamentário balancete de receita. Balancete de receita e despesa do mês de maio de 2025, Poder Legislativo.
Matéria recebida 386/2025, Fundação Educacional Municipal de Ibitinga, encaminhamento dos balancetes de maio de 2025, FEMIB.
Matéria recebida número 387/2025, Associação dos Municípios de Pequeno e Médio Porte do Estado de São Paulo. Convite para live voltada ao debate à proposta de emenda à Constituição 66, PEC 66, que trata da sustentabilidade financeira dos municípios brasileiros.
Moção 192/2025, vereadores Célio Edição, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha. Moção de pesar à família Silva, em virtude do falecimento da senhora Dirce Leite da Silva, externando condolências à família enlutada.
Solicito do senhor secretário a leitura dos requerimentos.
Requerimento 419/2025, vereadora Aline Sartori, requer informações ao Poder Executivo sobre descarte irregular de resíduos têxteis em propriedades privadas próximas ao aterro sanitário de Ibitinga.
Está em discussão o requerimento 419. Com a palavra, a vereadora Aline.
Obrigada, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e também aqui no plenário. Nós trazemos novamente essa situação que se tornou um caos aqui na nossa cidade. O descarte de tecidos em vias públicas, calçadas, e agora tomou a proporção de invadir as propriedades particulares. A gente sabe que essa questão se torna um prejuízo para a administração pública, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de solução de um problema que é que não é novidade aqui para a nossa cidade, visto que nós somos um dos principais centros comerciais da indústria voltada para o segmento têxtil, senhor presidente. A administração já tem conhecimento desta questão, já foi motivo de inúmeros requerimentos aqui dos colegas vereadores, e algumas cidades têm a iniciativa de pontos destinados exclusivamente para esse tipo de descarte, né, que são os ecopontos. Os ecopontos eles podem ser definidos de acordo com a realidade de cada município. E aqui, Ibitinga, nós precisamos urgentemente que esse descarte irregular desses resíduos seja definitivamente banido e dado uma solução para essas pessoas que fazem, né, esse tipo de trabalho ou até mesmo uma complementação de renda nas suas próprias casas, aos finais de semana, que não estão apenas instalados nas indústrias, mas que se a gente observar e acompanhar como o desenvolvimento, né, do microempreendedor, do empreendedorismo de Ibitinga, ele se modernizou, a gente pode vislumbrar que muitas casas e também muitos bairros espalhados hoje se transformaram em pequenas indústrias, em pequenos arranjos para uma complementação de renda, para um trabalho extra ou até mesmo, né, para a renda oficial e principal daquela família. Então, é importante que o poder público olhe para essa realidade, mas que seja rápido, né, para solucionar este problema que, semanalmente, a gente tem trazido um requerimento em relação a esse assunto.
Mais alguém? Está em votação? Todos de acordo? Aprovado.
Requerimento 420 de 2025, Aline Sartori, requer informações sobre o problema na emissão de contas de água pelo SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga.
Discussão. O menino não veio hoje do SAAE? O menino que fala do SAAE não veio hoje? Não veio. Então, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 423/2025, vereadores Murilo Bueno, Célio Oristão, César Hurtado, José Nilson Viana. Ah, tá. Requerimento 421/2025, vereadora Aline Sartori, requer informações sobre a atenção da atual administração em regulamentar aí os instrumentos da política urbana presentes no plano diretor da Estância Turística de Ibitinga, Lei Complementar 213/2021, previstos nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988.
Está em discussão? Não? Ninguém? Votação? Todos de acordo? Aprovado.
Requerimento número 423 de 2025, Murilo Bueno, Sérgio Listão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mas, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Requerimento de informação a respeito da possibilidade de melhorias do entorno da rotatória do Cristo Redentor.
Está em discussão o requerimento. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado.
Requerimento 424/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, José Nilson Viana, requer informações do SAAE sobre a frota dos veículos da autarquia.
Discussão? Com a palavra, vereador Ricardo.
Senhor presidente, peço por gentileza também que peça ao secretário que faça a leitura, além do requerimento de número 424, mas também dos requerimentos 425 e 426.
Por favor, senhor secretário.
Deixa eu ver aqui. Requerimento 425, vereadores Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana, requer informações ao SAMI sobre a frota de veículos da autarquia. E o requerimento 426/2025, também de Ricardo Prado, Célio de São José Nilson Viana. Assunto requer informações ao Poder Executivo sobre a frota municipal.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores, a todos os membros da mesa, demais vereadores, vereadora, ao público que se faz presente no nosso plenário, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E uma boa noite também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal que estão aqui conosco nessa noite. Tanto o requerimento de número 424, 425 e 426 são para obtermos, né, informações tanto do Executivo, tanto também da autarquia SAMIS, como também da autarquia SAI, sobre as questões que envolvem os veículos de cada setor. Nós vemos que há uma grande, algumas reclamações, que alguns serviços que são prestados por cada um desses órgãos está sendo dificultado, por quê? Por falta de veículos, para poder atender melhor aos serviços, né, da nossa cidade, como também aos serviços prestados à nossa população. Então, são questionamentos incluídos nesses requerimentos para que possamos obter as informações corretas de como está essa questão de veículos do nosso município. É isso, senhor presidente.
Mais alguém gostaria de discutir? Está em votação os requerimentos 424, 425, 426. Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Estão aprovados os requerimentos.
Requerimento número 427 de 2025, Murilo Bueno, Célio Aristão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Requerimento de informações a respeito de estudos técnicos para implantação de lombadas nas ruas Carlos Ulisses Teixeira, no Planalto Paraíso, e Carlos Russi, no London Park.
Discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador Murilo.
Bom, como tem sido... desculpa, presidente. Bom, como tem sido praxe em relação aos requerimentos, questionamentos que fazemos a respeito do trânsito, questão de redutores de velocidade, as respostas que chegam a essa casa vão no sentido de que estudos vão ser realizados e após esses estudos teremos uma resposta acerca da viabilidade ou não do atendimento da solicitação. Como esses dois requerimentos em específico, essas duas avenidas em específico, são requerimentos lá de fevereiro, março, já temos um tempo, e até agora não foi implantado, não foi tomada nenhuma providência. Então, fazendo um questionamento aqui para saber qual o resultado desses estudos, se esses estudos dão conta pela viabilidade ou não da implantação de algum redutor de velocidade no local, e se não, qual a justificativa, se sim, por que não foi feito até agora, e que esses estudos sejam apresentados aqui para essa Câmara. Obrigado, presidente.
Está em votação? Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento número 428 de 2025, Murilo Bueno, Célio Estão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Requerimento de informação sobre a existência de planejamento para repaginar o portal de entrada da cidade de forma a representar a cultura e a economia local, especialmente o bordado.
Está em discussão.
Presidente, essa é uma questão que foi muito debatida ao longo da última legislatura, os vereadores que aqui estavam, todos acho que discutiram a respeito disso, da necessidade de que o portal de entrada da cidade tivesse alguma identidade com a economia local. A gente sabe que no ano passado ainda foram feitas algumas reformas, algumas melhorias, algumas benfeitorias ali. Tivemos a mudança do piso, do calçamento, mas ainda assim está muito aquém daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente deseja para a nossa cidade. A gente vai em algumas outras instâncias turísticas aí e a gente percebe que Bitinga tem muito a melhorar no que diz respeito a esse assunto. Então, voltamos a abordar esse tema e para saber qual que é o planejamento, qual que é a perspectiva dessa gestão a respeito da entrada da cidade. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 429/2025, vereadores Rafael Barata, César Hurtado, Mira, Murilo Bueno e Zé Rocha. Requerimento de informações sobre como funciona o sistema de atendimento médico no setor público municipal da nossa cidade.
Está em discussão. Com a palavra o vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Inicialmente, boa noite a todos, a todas, à mesa, minha colega vereadora, meus colegas vereadores, as trabalhadoras e trabalhadores aqui da Câmara, o público presente e aqueles que nos acompanham na rede social. Vou explicar rapidamente esse requerimento, porque também eu acredito que seja uma coisa simples, de um problema que é frequente e que muitas pessoas talvez tenham essa mesma dor, essa mesma reclamação. Chegou até mim recentemente questionamentos sobre a demora em atendimentos, em agendamentos, né, para consultas e especialistas. E eu formalizei um requerimento com algumas perguntas, poucas perguntas, voltado para poder entender melhor a situação. Acredito que seja importante nós termos compreensão, termos entendimento sobre as especialidades que são prestadas em Bitinga, né, quais especialidades a gente atende, qual que é a estimativa dentro de cada especialidade, porque a gente sabe que cada especialidade vai ter uma fila. As pessoas têm necessidades diferentes. Quais são encaminhadas para fora, o agendamento, se é possível fazer um agendamento por telefone, a gente sabe que em alguns casos sim, mas se há perspectiva de ser implantado algum aplicativo, alguma coisa do gênero, né, a gente modernizar a nossa gestão, o nosso agendamento. Então é nesse sentido, é mais de ter informações para entender melhor o problema e talvez podermos ajudar com alguma alternativa, com alguma solução. Muito obrigado.
Está em votação. Todos de acordo? Aprovado.
Requerimento número 430 de 2025, Murilo Bueno, César Hurtado, Marcos Mazzo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Requeremos informações sobre a possibilidade de se realizar a operação tapa-buraco na estrada que dá acesso ao distrito de Cambaratiba, bem como da limpeza da vegetação que fica à margem da estrada e que está invadindo a pista.
Discussão, com a palavra, vereador Murilo.
Presidente, da semana passada para cá, recebi várias reclamações, não só de moradores, mas de professores, pessoas que trabalham no distrito e têm que pegar aquela vicinal, aquela estrada todos os dias. A gente sabe, já tem resposta do Poder Executivo dizendo que a responsabilidade é do DR, mas a verdade é que algo precisa ser feito, porque vai morrer gente ali, vai acontecer uma tragédia. Hoje um professor me ligou, meu carro quebrou. Passei nesse buraco ali, no buraco lá, quebrou o carro. Então, algo precisa ser feito, o Poder Executivo precisa tomar algum posicionamento e também em relação à limpeza da vegetação à beira da estrada, que está invadindo a pista, isso interfere, é óbvio, ali no tráfego de veículos. Então, não adianta simplesmente dizer a responsabilidade do DR e lavar as mãos. Então, algo precisa ser feito. E a gente vai cobrar insistentemente, continuar cobrando a respeito disso. Porque a população está sentindo isso. E sentindo no bolso também. Hoje, por exemplo, como eu disse, um cidadão teve o carro quebrado porque caiu no buraco por conta ali do abandono que está a estrada naquele local.
Está em votação. Todos de acordo? Aprovado.
Requerimento 431/2025, vereadores Zé Rocha, Célio Aristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, Mira Murilo Bueno, Rafael Barata e Ricardo Prado. Requer informações do Executivo Municipal sobre o recolhimento de animais de grande porte, soltos que circulam pelas vias públicas.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, que está acompanhando pela rede social, pelo YouTube, Facebook. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento por causa de motivo, o contrato com a empresa anteriormente responsável pela realização desse serviço não foi renovado. Existe a previsão de renovação desse contrato? Por que estou questionando, em reuniões com algumas entidades, conversando, e se percebe que nós temos bastante animais, principalmente cavalos, animais de grande porte, soltos na nossa cidade. Em praças, ali no Anjo de Rosa se encontra sempre, vários setores aí, assim, que anda pela cidade, está encontrando cavalo solto pelos jogadores da nossa cidade. Então, é preciso uma resposta do Executivo, quais são as providências que vão ser tomadas sobre essa relação da questão de animais soltos, porque já esteve um acidente, já vários acidentes graves em nosso município, e isso é uma questão de tomar as providências urgentes antes que aconteçam outros acidentes. Então é preciso que o Executivo tome essa providência urgente, não sei qual foi o motivo, se houve ou não, o contrato com a empresa, né? Se houve, revogou o contrato ou não, se vai contratar outra empresa, precisa dessas informações para que a gente possa estar aí dando uma resposta à nossa população.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Murilo.
Presidente, não só para acrescentar o que o vereador Zé Rocha bem disse, não só o porquê não foi renovado, mas porque nenhuma outra empresa foi contratada até o momento.
Sim.
A gente sabe que os gastos supérfluos têm que ser cortados, de fato, mas tem certas coisas que são prioridades. E essa questão da apreensão de animais de grande porte nas vias da cidade é talvez a campeã de reclamações aqui entre os vereadores. É muita reclamação, todo mundo semanalmente aí acaba encontrando um animal de grande porte pelas ruas. Então, algo precisa ser feito. E, como eu disse, a gente entende a necessidade, talvez, de cortar gastos, mas gastos supérfluos. Tem gastos que não se justifica cortar. Então, a legislação foi mudada, alterada na legislatura passada, justamente para possibilitar que a iniciativa privada pudesse ser contratada, porque a gente sabe que a administração não tem condições, não tem material humano, não tem estrutura física para apreender e para abrigar os animais que são apreendidos. Por isso a necessidade que fosse terceirizado o serviço. Agora, não consigo entender, como bem disse o vereador Zé Rocha, porque até agora a gente não tem esse serviço sendo prestado para a população.
E outra, vereador, essa é uma discussão importante. Lembrando aqui, quando esses animais são apreendidos, ele tem que ser registrado, chipado e registrado. E se o dono vai lá, retira esse animal, ele paga lá as multas, paga o que tem que ser feito para ele adquirir de volta esse animal, ele, a partir do momento que ele for rescindido de novo, a aplicação da multa dobra. Então, não adianta só prender o animal e depois entregar de volta para o dono sem registro, sem as notificações, sabe, sem um documento, sem nada, que esse animal já foi... Outra, cobrar também, cobrar a taxa que tem que ser cobrado, multar. E se for residente de novo, vai ser aplicação de multa dobrada e sem retorno do animal. Porque é vergonhoso a nossa cidade, do jeito que está, com a questão dos animais soltos na rua. Quem paga a casa... Um acidente grave, hein, faleceu alguém, quem vai pagar? Quem vai trazer de volta esse ente querido da família? Vai se responsabilizar essa família? Não vai. E já aconteceu um acidente sério. Por exemplo, no Framboinha já aconteceu isso. O cara vindo de Tabatinga para cá, o Sandro foi atropelado por um cavalo, solto. E o dono até agora é nada. Não pagou nada, não ajudou em nada, sabe quem é e faz vista grossa. Eu acho que está na hora de fazer as coisas acontecer de forma séria, né? Porque se existe lei tem que ser aplicada. Não é para ficar aplicar para quem quer, para quem é conveniente, né? Então, é uma coisa, a situação que está na hora de dar uma resposta para nossos munícipes.
Ô, vereador Zé, se me permite uma parte também,
sim,
aproveitando, só brevemente, complementar a fala de vocês dois, porque muitas vezes a lógica do corte de gastos ela é muito falsa. Porque a gente afirma, vamos cortar gasto, não vamos contratar um serviço. Mas você vai gastar com o atendimento veterinário no animal, no caso do acidente. Você gasta com o atendimento médico das pessoas que podem ter se lesionado. E, na pior situação, se uma pessoa perde a vida, não tem gasto que justifique.
Exatamente.
Né? Então, a lógica de corte de gastos, de economia, muitas vezes ela é falsa. Na verdade, é uma lógica de jogar com a sorte. Né? Não vou gastar dinheiro e vou torcer para que nada aconteça, sabendo que a qualquer momento alguma tragédia pode acontecer.
Votação, Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Arline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
E Célio.
Favorável.
Está aprovado.
Alô.
Requerimento número 432 de 2025, Zé Rocha, Célio Estão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo do Prado, requer do Executivo Municipal informações a respeito do transbordo de lixo de nossa cidade.
Discussão com a palavra do Zé Rocha.
Senhor presidente, esse requerimento é importantíssimo que a população saiba quanto é pago o nosso lixo. Eu fiz uma fala na sessão passada e o nosso lixo não é barato. Aqui está um gargalho que precisa ser trabalhado, com ecoponto, reciclagem do nosso lixo, fazer um trabalho forte, porque as pessoas talvez acreditam que só pagando aquela taxa do lixo é o suficiente, mas não é. E esse transbordo não sai barato para o nosso município. Através da resposta desse requerimento, aí seria interessante conversar com a nossa comissão, ou com todas as comissões, de fazer algum documento, fazer um relatório, levar até o executivo, para que as coisas possam ser de forma diferente. Nós, aliás, a reciclagem, a separação do lixo, fazer um trabalho forte com a nossa cidade, divulgar para a nossa cidade, porque com a separação do lixo, nós economizamos muito, além de trazer benefícios e recursos para os catadores, para aqueles que fazem o trabalho de reciclagem, mas também traz uma economicidade para o nosso município. E isso é importantíssimo. Da forma, vamos jogar os retalhos lá no lixão. Vamos fazer isso, jogar lá no lixão. Vai tudo para o transbordo. Você sabe quanto a conta, quando chega? Quanto custa para o nosso município? Através desse relatório, até se for possível de enviar notas, né, nossas fiscais, para que a gente possa acompanhar realmente o gasto, seria muito importante. Porque aí o município tem um dever de divulgar e fazer uma conscientização e fazer o seu papel. Não dá para jogar o lixo à torta direito do jeito que está sendo feito. Não tem como. E com essa economicidade, você pode investir em saúde, educação, você pode fazer um monte de coisas. E eu percebo que parece que não sei o que acontece. Não é só em Bitinga, não. É geral. Parece que não há um trabalho, pelo menos na nossa região, não vejo um trabalho forte nesse sentido para melhorar a questão do lixo, a questão do descarte, a questão da reciclagem, a separação dos lixos. Então, não há um trabalho forte nesse sentido. A partir do momento que a população entender o custo que o município paga e da onde está saindo esse recurso, com certeza pode trazer aí uma melhoria na questão de incentivo, de conscientização e de outros trabalhos feitos para nosso município.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 433/2025, vereadores Zé Rocha, Célio Listão, César Hurtado, Gisélio Soviana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barata e Ricardo Prado. Convoca o secretário municipal de Esportes e Lazer de Bitinga para fazer uso da tribuna livre do Poder Legislativo de Bitinga, a fim de apresentar aí planejamentos, projetos, metas e ações da Secretaria para o exercício vigente.
Está em discussão o requerimento sobre a convocação do secretário de Esportes a essa casa. Zé Rocha, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, presidente, demais vereadores, público presente que está acompanhando. A convocação do secretário, vários requerimentos, várias indicações foram feitas nessa casa aqui, para os demais vereadores. É importante ele fazer o uso da tribuna, colocar aí o plano de trabalho dele, quais são as revitalizações, quais são as questões que a falta de iluminação, a falta de investimento, por que o esporte não avança em Bitinga. Você tem um objetivo, onde vai chegar o esporte na nossa cidade, quais são as melhorias que vão ser feitas ali no campo municipal, nas quadras, nas nossas periferias, enfim. Tem vários assuntos para ser abordado. Calendário de eventos que não foi enviado nessa casa. Inclusive, conversando com a comissão, na qual eu faço parte, trocamos várias ideias nesse sentido, com alguns vereadores que fizeram algum documento aí. E é importante ele esclarecer vários assuntos na questão do esporte em nossa cidade. Porque eu sei que a maior parte da questão do esporte não é o secretário. Está lá embaixo que precisava direcionar recursos. E principalmente os recursos que foram destinados para a secretaria, né? Que às vezes vem para essa casa aqui com suplementação de outra ficha, de remanejamento de recursos para outro setor. E acredito que julho, agosto vai acontecer, viu? Vai estar um tal de remanejamento de ficha para cobrir despesas. Então, e geralmente, Secretaria de Esporte e Cultura é a que mais sofre. Espero que não venha para essa casa. Remanejamento de ficha do esporte, porque já é pouco. Aliás, tem que colocar dinheiro lá, tirar de outro local e colocar para fazer um investimento forte. Mostrar para a cidade que o executivo tem uma preocupação com as nossas crianças. Tem uma preocupação com o desenvolvimento do esporte. E é primordial o incentivo ao esporte. A gente esteve visitando uma região aí, que na questão da saúde, onde eles fazem uma reunião interligadas, e a próxima trabalho deles é colocar o esporte para fazer parte da interligação de rede que eles têm, que é saúde, questão da saúde, do idoso, da criança, enfim, da questão da alimentação, onde precisa ser feito uns trabalhos. Então, você percebe que o esporte tem grande relevância para a nossa cidade. Por isso que é importante o secretário vir aqui nessa tribuna aqui e falar um pouco do trabalho dele, da expectativa dele para esses 4 anos na frente da secretaria. Só isso, presidente.
Mais alguém? Votação, Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Aprovado.
Requerimento número 434/2025. Ricardo Prado, Célio Estão, César Tal, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato, Zé Rocha. Requer informação ao Poder Executivo sobre a falta de iluminação pública na Avenida Wilson Pinheiro, entre os números 835 até o bairro Jardim Aurora.
Discussão com a palavra do Ricardo.
Sim, senhor presidente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Esse requerimento já é um assunto recorrente nessa Casa de Leis, onde em várias sessões, não somente, né, a minha pessoa, mas outros vereadores também, já abordaram esse assunto tão importante, de suma importância, que vem a trazer a segurança, né, à nossa população de Bitinga. Isso aí principalmente no período noturno. Agora o requerimento em questão trata-se da Avenida Wilson Pinheiro, que é aquela avenida que margeia, né, ao lado de baixo ali da Vila Maria, e vai até ali o Jardim Aurora. Agora essa avenida está se prolongando, nós temos mais o Jardim Amélia que está saindo, né, mais para frente. E esse trecho, né, mencionado, no qual foi mencionado aqui no requerimento em questão, encontra-se ali com a média mais ou menos de 9 postes de iluminação pública com as luzes queimadas, dificultando, como eu já disse, trazendo insegurança, podendo acontecer acidentes por falta de visibilidade, né, de algum condutor que esteja passando ali no local. E também é um fluxo muito grande nessa avenida, porque temos várias fábricas, né, de grande porte nessa avenida, e muitos dos funcionários trabalham, entram de madrugada para trabalhar, e também está escuro. Então pedimos providências ao executivo que cobre, né, também a CPFL, para que os mesmos tomem providências urgentes para resolver essa questão tão importante, como já disse no início da minha fala. É isso, senhor presidente.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 435/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, Gisele Soviana. Requer informações do Poder Executivo sobre o estacionamento do Teatro Municipal.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Ricardo.
Sim, senhor presidente. No último final de semana, no sábado, Tivemos, né, um evento que aconteceu no Teatro Municipal da nossa cidade, ali impossibilitando, né, que os ônibus e van de turistas pudessem estacionar no local que geralmente estacionam de costume. Foram impedidos de estacionar ali somente os carros desse evento que estava tendo no Teatro Municipal. Esse evento foi durante o dia. E tivemos uma grande reclamação, acredito que essa reclamação chegou até aos ouvidos de outros demais vereadores também. A reclamação tanto dos lojistas, que têm as suas lojas ao entorno ali da rodoviária, como também os expositores da feirinha, que também fica na rodoviária. Ou seja, reclamaram que não tiveram movimento. Ou seja, os turistas não chegaram até essas lojas, não chegaram até essas barraquinhas, né, onde os expositores fazem, né, as suas vendas no dia de sábado. Por quê? Porque não tinha onde, né, os ônibus e vans estacionarem. Com isso, né, as lojas tiveram grandes prejuízos, não tiveram vendas. Os expositores das barraquinhas da feira também, da feirinha ali da rodoviária, também tiveram grandes prejuízos, porque não tiveram vendas. Então é importante, todo evento é importante no nosso município. Tanto, né, a recepção, né, dos turistas, como também de outras pessoas que vêm de outras cidades para participar de eventos como aconteceu no último sábado. É importante salientar que, além do estacionamento, né, ali do Teatro Municipal, há a possibilidade também, né, desse requerimento estará sendo enviado às secretarias responsáveis, que pensem na possibilidade que, quando tiver um evento no sábado no Teatro Municipal, que estudem a possibilidade de também usar o estacionamento da rodoviária para que os ônibus e vans possam parar naquele local, que muitas vezes fica vazio, fica sem ocupação, e facilita também para que esses ônibus possam estacionar juntamente com seus turistas e os mesmos possam, né, andar também por aquela parte da região, para poder fazer as suas compras, tanto nas lojas, como também ali ver os produtos que são expostos pelos membros da feirinha ali da rodoviária. Então é algo que deve ser estudado, disse, volto a repetir, todo evento é importante para a nossa cidade, mas é importante ter também um planejamento para não afetar também aqueles que dependem das suas vendas e dependem também da vinda, né, dos turistas para a nossa cidade. É isso, senhor presidente.
Está em votação. Todos de acordo? Aprovado. Passamos para a moção.
Moção número 189 de 2025, Ricardo Prado, Célia Listão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazzo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barato, Zé Rocha. Moção de aplauso à paróquia de São Pedro e São Cristóvão, ao padre João Paulo Raimundo da Cruz.
Discussão? Com a palavra, vereador Ricardo.
Sim, senhor presidente, vou ser bem breve, né, no meu questionamento. Mais uma vez, dar um parabéns, né, ao padre, né, ao pároco da paróquia São Pedro e São Cristóvão, lá do bairro Vila Zolina, nos dias 5, 6 e 7 agora desse mês corrente. Novamente, um grande evento, uma grande festa junina que houve na paróquia. E queremos dar o parabéns, né, ao padre, como já mencionei o nome dele, o padre João Paulo, como também a todos os membros, né, da paróquia São Pedro e São Paulo, desculpa, São Pedro e São Cristóvão, né, pelo belíssimo evento, pela dedicação e por tudo aquilo que proporcionaram a todos os visitantes, aqueles que estiveram presentes nesses 3 dias de evento. É isso, senhor presidente.
Está em votação a moção. Todos de acordo? Aprovado.
Moção 191/2025, vereadores Célio Listão, César Hurtado, José Nilson Viana, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha. Moção de apoio ao projeto de lei protocolado na Lespe pelo deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB, que moderniza a lei número 16.283/2016, que assegura mais agilidade no repasse de recursos e fortalece a governança dos fundos destinados aí às estâncias e aos MITs, municípios de interesse turístico.
Está em discussão?
É, com a palavra,
vereador Célio.
Uma pequena explanação aqui desse projeto, é que nós, como estância turística, temos aí um grande interesse em defesa do turismo mais estruturado e eficiente no interior paulista. O deputado estadual Carlão Pignatari apresentou na última segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei 513/2025, que propõe importantes alterações na lei 16.283, de 15 de julho de 2016. A medida impacta diretamente o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, responsável pelos repasses às estâncias turísticas e aos municípios de interesse turísticos. Durante o evento recente de posse da nova diretoria da Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, o deputado anunciou as mudanças propostas em seu projeto e destacou a sua relevância. Essas alterações na lei são essenciais para garantir mais agilidade, segurança jurídica e autonomia na aplicação dos recursos. As estâncias e os MITs precisam de previsibilidade para planejar e executar políticas públicas voltadas ao turismo. Entre os principais avanços propostos, o projeto de lei estabelece mecanismos para que os repasses financeiros sejam depositados em conta específica vinculada ao fundo, autoriza a aplicação dos recursos em operações que preservem seu valor real e confere caráter vinculante às decisões do Conselho de Orientação e Controle, órgão responsável pela supervisão do fundo. Essas medidas visam eliminar entraves burocráticos que hoje dificultam, especialmente os municípios de interesse turístico. Com a nova redação proposta, será possível garantir mais estabilidade e eficiência na liberação dos recursos aos municípios. Além disso, a proposta formaliza o número atual dos municípios beneficiários, 80 estâncias, 165 MITs, conforme já estabelecido por legislação complementar. Segundo o deputado Carlão, na justificativa do projeto, a atualização é necessária porque a redação anterior da lei ainda não refletia as mudanças promovidas pela Lei Complementar número 1.383 de 2023, o que gerava insegurança jurídica e execução dos repasses e dificultava aí a consolidação da política pública no fomento ao turismo. Então, peço aos nobres edis, amigos vereadores, né, a aprovação dessa moção.
Continua em discussão. Votação, Ricardo. Ah, desculpa. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Não, só uma palavra, presidente. Aí tem uma proposta interessante, e mais interessante também, que seria os 80 prefeitos mais os
165
municípios de se reunir e ir até o Palácio e conversar diretamente com o governador sobre essa questão do recurso. Nós cobramos aqui quando o remanejamento de recursos, que às vezes que tira algumas secretarias, principalmente aquelas que eles acham que não tem relevância, vai lá e corta gasto, corta por baixo. Nós sabemos que hoje tem essa diretriz aí do investimento, da questão do turismo, a cidade tem pontuação, tem tudo, e isso reflete muito no investimento. Temos projeto, por exemplo, em Bitinga, que está aguardando esses recursos. Vem o governador na época, Dória cortou, ficou, travou ali. Aí quando vai fazer o projeto, não consegue, porque aí tem que cortar os custos, tem que cortar o projeto, tem que cortar um monte de coisa. Agora, nesse momento, nós temos um projeto aí que está aguardando o repasse, que, salvo engano, está atrasado o repasse para a revitalização do turismo na nossa cidade, assim como as outras cidades também. É importante, principalmente, que os deputados e os municípios, prefeitos, se unissem nesse sentido aí. Para o avanço do turismo, só vai avançar quando apresentar os nossos executivos tiver de plantão para conversar seriamente, marcar uma agenda positiva com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo e com o governo. Que é importante ter esse olhar, porque toda vez que corta gasto, ou o recurso não chega num devido tempo determinado, os projetos ficam parados. Aí quando vai tentar colocar o projeto em pauta de novo, falta dinheiro, porque as coisas mudam constantemente. É outra coisa que precisa ser debatido. Eu volto adentro de novo, vereador Célio, você vai prestar atenção, os novos vereadores. Nós tivemos na reunião do Comtur ontem, uma coisa, por exemplo, caminhos do Tietê. Temos aí 13 municípios envolvidos com esse sentido. Temos o sucesso, o consórcio dos municípios. Só vai a cidade pequena, como assim, de médio porte, igual Ibitinga, Tabatinga, Borborema, outras que eu conheço aqui, Itápolis, essa região onde tem interesse turístico aí. Só vai fortalecer essa situação do caminho de Tietê se os três executivos se unirem forças e representar lá no palácio, que tem a média de quase 300 mil, 400 mil habitantes, representando aí uma população maior, para falar de igual para igual com o governador, com o secretário. Porque algumas cidades aí de, como Bauru, Araraquara, esses avanços, por que eles avançam tanto? Por quê? Por causa da questão da populacional. E você sabe que visa isso mesmo. Se esses três governantes não se unirem força, a nossa região, a questão do caminho do Tietê, a revitalização, os investimentos no turismo, vai ficar cada vez mais distante. É preciso, urgente, que o executivo une força. Ibitinga tem que ser protagonista nesse sentido. Ibitinga, o prefeito tem que chamar aí os outros executivos, se unir forças, principalmente de interesse turístico, principalmente a questão do caminho do Tietê. Só tem que falar de igual para igual com o nosso governador, com o nosso secretário, porque se vai um só fazer, como vai de vez em quando, cada um vai para o seu canto. Cada um vai chegar lá na reunião, vai conversar com tal deputado, buscar uma emenda para aqui, vai buscar uma emenda aqui, mas não chega os 13 sentados numa mesa, conversar de igual para igual com o nosso secretário. Porque só assim eu acredito, com a união dos municípios, que vai avançar a questão do turismo e também com a participação do nosso deputado. De mudar as coisas, as regras do jogo também. E isso só muda com o fortalecimento dos municípios. Eu percebo que cada município anda procurando o seu interesse. E sabe que o interesse do bem comum é muito importante. É preciso, e Ibitinga tem que tomar a rédea nesse sentido, porque a cidade aqui, como o Rafael comentou, está abaixo de Araraquara, né? Regional, né? É isso?
Araraquara e Matão.
Araraquara e Matão. Quer dizer, Ibitinga tem que ser o protagonista. Aí fica o prefeito lá em Borborema, lá sentado lá no lado, conversando com fulano. Aí vai tentar, faz sua reunião no coisa. Então está na hora de fazer uma reunião forte, né? Trazer os secretários de turismo de cada município, dos interesses turísticos, os turismólogos, o prefeito. Fazer um avanço aí para o Estado aí, uma agenda positiva para debater esse assunto. Alguns assuntos só vai ser visto se os prefeitos for diretamente com o diálogo com os nossos governantes. Porque na hora que os governantes chegam aqui na nossa cidade, fica um tal de é o governo, é não sei o quê, e abraça esse governo, dá não sei o quê, e está lá o Dória sangrando, aí o outro sangrou e o outro continua.
Acaba uma indicação já também para o executivo, né? Para que
coloque à disposição, nesse... vereador, para a nossa comissão fazer essa indicação também, que é importantíssimo.
Vamos fazer essa indicação.
Sabe, então. Até o nosso presidente aqui da Câmara, junto, colocamos também, reunir os outros presidentes, os vereadores, para trabalhar nesse sentido.
Certo.
Porque senão não vai acontecer. Os caras cortam na hora que eles querem, faz na hora que eles querem. Depois, tem que, quando vem para visitar a nossa cidade, tem que ficar ainda elogiando, falando, né, da importância de visitar a cidade, não traz recurso. É muito bem-vindo, mas tem que deixar o investimento. Não tem jeito. Ou o município toma, ou o executivo assim, faz esse enfrentamento, mostrar porque tem a região, porque nossa região, mostrar o número de 100, 200, 300 mil habitantes para você ver. Se não muda os olhares, os votos, essas coisas todas aí, deputado, não se mexe.
Mexe.
Com certeza.
Ex-presidente. Votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Zé Nilson.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador César.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Zé Rocha.
Favorável.
Vereador Mazo.
Favorável.
Vereador Aline. E vereador.
Favorável.
Rafael. Favorável. Está aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Vereador Rafael. Vereador Zé Rocha. Mais alguém? Tribuna livre. Com a palavra o vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer aqui um breve relato desse final de semana. No domingo à tarde eu realizei algumas visitas em bairros para falar sobre o orçamento participativo aqui em Bitinga. A gente já comentou, já trouxe aqui esse tema. O orçamento atual de 2026, ele está em debate, e mais do que ele, o plano plurianual. E dessa foi a primeira visita que eu fiz, eu tiro duas observações. A primeira, nenhuma pessoa que eu conversei sabia do debate do orçamento. Né? Para demonstrar a insuficiência, talvez, da publicidade que está sendo dada para um tema tão importante. E a segunda observação é que, ao mesmo tempo, nenhuma sabia, mas todas toparam participar. Todas as pessoas gostaram de dar opinião, todas as pessoas ficaram felizes. Né? Para mim, isso demonstra quão importante é essa questão do orçamento participativo, quão importante é ouvir as pessoas. As pessoas querem ser ouvidas, elas precisam ser ouvidas. Isso traz efeitos positivos. Primeiro que a política pública, quando ela é feita ouvindo o cidadão, ouvindo a população, atendendo às dores da população, a política pública é muito mais efetiva. E a segunda questão é quando a população é ouvida, quando a população é chamada para participar, é uma participação democrática. Né? A gente está intensificando a participação da população na política, porque não é aquela coisa de cada 2 anos você vai votar. Você o tempo todo está participando, você o tempo todo está atuando. Então, eu entendo de uma maneira extremamente favorável. E o segundo relato, eu queria falar aqui, trazer para a gente. Né? Ibitinga tem muitas pessoas que são invisibilizadas, pessoas que a gente não vê, pessoas que a gente não sabe. E nesse final de semana, eu visitei uma casa, a casa do João e da Dona Ivone.
Foi embora?
O João e a Dona Ivone moram numa casa de meio terreno, com 2 cômodos, 1 banheiro. Eles não têm, eles vivem com o mínimo, a dispensa deles e a geladeira deles vazia. E eu tenho certeza que o João e a Dona Ivone nunca iam ter espaço para dar opinião se eu não tivesse batido na porta deles. Se a gente não vai até as pessoas, se a gente não leva a política, a opinião até elas, elas vão continuar sendo invisibilizadas. E por isso, a prefeitura teria que fazer um trabalho muito mais intenso nesse sentido. Né? Teria que ir até o bairro, teria que levar até aquela população, aquela pessoa que está na sua casa, que talvez não vá sair de lá, né? Que não tem um celular, que não tem internet, que não vai preencher um formulário, perguntar a opinião dela. Porque eu tenho certeza que essa é a pessoa que mais precisa. A pessoa que mais precisa de estar incluída no orçamento não é aquela pessoa, talvez, de classe alta, classe média. Lógico, o orçamento tem que contemplar também. Mas a pessoa que mais precisa do serviço público é aquela que a gente não chega, muitas vezes. Por isso eu queria só destacar, e não é para falar, nossa, olha que serviço que eu estou falando. Muito pelo contrário. É para falar como a gente precisa fazer mais. Né? Eu visitei uma pessoa, mas poderia ter visitado mais. Eu preciso visitar mais. Eu acho que todos precisamos fazer um pouco mais, porque essas pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas precisam estar incluídas no orçamento, precisam estar na nossa conta, porque elas dependem disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente, que está acompanhando pelas redes sociais, YouTube, Facebook e demais comunicações. Infelizmente, não deu tempo de protocolar uma indicação, senhor presidente, que indica ao secretário municipal da Educação a divulgação semanal do cardápio de merenda escolar nas unidades escolares do município. Eu vou aproveitar para falar dessa questão, que a alimentação escolar é um dos pilares para o bom desenvolvimento físico, emocional e cognitivo dos estudantes, especialmente daqueles que permanecem nas escolas em período integral. No entanto, observa-se que nem sempre os alunos consomem os alimentos oferecidos, seja por questões de gosto, hábito alimentar e restrições alimentares específicas. A divulgação prévia do cardápio permitirá que os pais e responsáveis possam se organizar de maneira adequada, seja preparando os lanches complementares, orientando os filhos, ou mesmo comunicando previamente à escola sobre as eventuais restrições alimentares, colaborando com a segurança e o bem-estar da criança. Além disso, essa medida favorece a transparência das ações da Secretaria Municipal de Educação, reforça a parceria entre a escola e as famílias e pode contribuir para maior aproveitamento da merenda escolar, evitando desperdícios, promovendo a educação alimentar. Por fim, ressalto que a publicação desse cardápio pode ser realizada de forma simples e acessível por meio de murais, nas unidades escolares, grupos de mensagens ou plataformas digitais já utilizadas pela comunidade escolar. Diante disso, solicitamos que a Secretaria Municipal de Educação que avalie com atenção essa proposta, como vista a sua implementação no menor prazo possível. Por quê? Senhor presidente, visitando alguns trabalhos feitos em alguma região aí, como nós não temos uma cozinha piloto, às vezes as pessoas nada contra a alimentação, porque a nossa alimentação ela é boa, mas infelizmente muitas crianças não estão aptas, né? Algumas alimentação oferecidas. Ou a questão de gosto, ou a questão de algum motivo. Por exemplo, tem mães que o filho saiu da escola em período integral porque não se alimentava. E já que não oferece, não tem um controle, um levantamento de todas as crianças, a questão da alimentação, o que pode, o que não pode, porque tem uma cidade aí que faz essa triagem certinha. Faz certinho essa triagem e faz a alimentação de acordo que não fica diferenciada dos outros alunos, das outras crianças. Aí, como nós não temos ainda essa questão aí, poderia ser feito, divulgado com antecedência, o cardápio, para que as escolas se organizassem, ou de forma avisando o pai, e aí, através dessa comunicação, já conversei com o diretor nesse sentido também, falou que não, que seria importante, porque aí daria tempo de ele avisar os pais dessas crianças que não se alimentam tal alimento, que providenciava esse alimento para essa criança. Isso se torna aí um acolhimento. Além de oferecer uma alimentação boa, a escola traz essa preocupação de acolhimento com as nossas crianças. Não podemos fazer que nossas crianças desistam de estudar numa escola de período integral, principalmente de período integral, ou deixa de ir ou deixa de comer. Você sabe que uma criança que não se alimenta adequadamente é complicado, traz dificuldade, traz um déficit de atenção na sala de aula, traz algumas incomodações. E quando você vê uma criança, por exemplo, que nesse período integral, que não se alimentava, que teve dificuldade, com muita dificuldade, o pai precisou tirar a criança da escola, eu gostaria que isso não acontecesse com a atualização do cardápio. Pode acontecer que aquele alimento que está previsto para fazer na alimentação do outro dia, pode ser que aconteça não ter esse alimento, mas dá para avisar com antecedência, fazer um trabalho nesse sentido, avisar com antecedência algumas escolas específicas, questão de hábito alimentar, e isso traz profundamente uma alegria de acolhimento e preocupação com as nossas crianças. Se alguns municípios, ou até mesmo município, faz categoricamente bem feito esse trabalho, em todos os sentidos, nós também poderíamos estar fazendo. E isso é muito importante, a divulgação desse cardápio aí, por questões de algumas crianças que realmente têm alguma questão alimentar, que tenha certa alimentação que ele não adere. Então, é uma preocupação e eu acredito que a Secretaria de Educação, junto com os profissionais aí, possa desenvolver esse trabalho aí em prol das nossas crianças, que é muito importante.
Vereador, o senhor me concede uma parte?
Sim.
Apenas para contribuir com o debate.
Importante.
Tudo que o senhor falou é muito pertinente e importante, de fato. Só queria lembrar que o que precisa fazer é cumprir a lei. A gente tem em Bitinga a lei 5.512 de 2023, que é a lei de minha autoria, do vereador Richard e do vereador Marco, que torna obrigatória a divulgação do cardápio, tanto no site da prefeitura, quanto a fixada aí, em murais das entidades de ensino. E se não está acontecendo, infelizmente, não está sendo cumprida a lei. Então, realmente é muito importante tudo o que o senhor está dizendo e, infelizmente, mais uma vez, a gente não vê a lei sendo cumprida na nossa cidade, o que demonstra também a falta de fiscalização, porque existe a lei e não está acontecendo, não está sendo cumprido. O vereador Célio esteve com a gente também lá quando nós visitamos Novo Horizonte, acho que o vereador Zé Rocha esteve lá também.
Sim.
E é lamentável que não está sendo cumprida a lei. Tem a lei no município e não se cumpre.
Talvez, ô vereador, será que regulamentou a lei? Pois sabe que, porque tem algumas leis aqui que não foi, por exemplo, a questão do RGA, a questão, outra lei que, não sei se a nova vereadora fez uma lei da questão das motos, do escapamento. Tem que acreditar, né? Você faz uma lei boa, você faz de conta, passa essa lei aqui, deve passar, que chega lá embaixo.
A lei foi sancionada, né? Agora, se não estão cumprindo, aí é uma outra questão, né? É
porque de carro abandonado, a lei foi aprovada, a lei, mas ela não foi regulamentada. Precisou trabalhar mais de ano nessa lei para regularizar essa lei, entendeu? Entendeu? Tem várias situações que eles deixam passar e no fim não acontece, que tem que ser feito, né?
Tem que cumprir a lei.
Então
a lei
vamos tá fazer um.
Precisa fazer cumprir a
então,
lei.
Então eu preciso fazer um documento, fazer um pedido de informação sobre essa lei, né? E ótima lei. Parabenizo o novo vereador, porque é ótima lei. E se percebe, a gente estando presente nesses lugares, percebe a importância. Não é uma questão de brincadeira, né? Questão de saúde, é saúde, né? Saúde alimentar. Para cumprimentar, senhor presidente, fiz uma indicação do projeto do IPTU Verde. Esse projeto foi debatido aqui nessa casa. Vejo uma manifestação popular sobre esse projeto, a importância desse projeto, como a Vossa Excelência falou, que está no plano diretor também, algumas medidas, né? Que o plano diretor não fica somente para expansão, né? Mas para trabalhar com certas medidas favoráveis para o nosso desenvolvimento do meio ambiente, do nosso município, de trazer aí os benefícios também de investimentos, e que não fique somente para outras coisas aí, que eu percebo que é o que mais avança, né? Então, espero que o Executivo vê com carinho. Eu estou mandando em forma de indicação, e depois, se eventualmente esse projeto não chegar até aqui, vou fazer um requerimento pedindo informação. Convoco aí os colegas, presidente de comissões, que nós possamos estar fazendo uma visita ao secretário de administração e o prefeito falar, debater sobre esse assunto. O novo presidente do meio da Câmara. Acho que todos nós, todos os vereadores, deveríamos estar aguardar um tempo, dar um tempo, é importante dar esse tempo, fazer um documento, um requerimento, e depois aí chegar até o executivo. Acho que todos nós vereadores aqui têm interesse. Alguns se manifestou de assinar o projeto junto. Então é um momento de nós fazer esse debate com o executivo. Fazer um debate com o secretário de administração, com toda a secretaria, com o executivo, para que esse projeto possa vir para essa casa de lei, que é muito relevante para o nosso município. Porque é uma lei que vai fazer. Trazer investimento e melhoria, para até mesmo em questão ambiental. Faz alguma coisa aqui nessa cidade em questão meio ambiente? Não. Nem se fazer a lei, né? Então, aqui eu calculo que nesse projeto, ele tem esse impacto financeiro, mas Para chegar nesse impacto financeiro, tem que cumprir todas as normas dele, né? Tem que fazer várias construções, vários investimentos, até chegar nesse impacto financeiro. Hoje não daria esse impacto financeiro de 3 milhões. Não teria, porque a pessoa vai ter que ir procurar né, o executivo, vai ter que... Porque as adequações que ele está fazendo em sua residência, nas infraestruturas, que compete nessa lei. Então, o impacto financeiro, não, ele dá de 3 milhões se tivesse a nossa cidade, todas elas fazendo esse investimento que está pedindo aqui. É uma forma de trazer uma iniciativa aí para a nossa população, é uma forma de dar uma contribuição para aqueles que se preocupam com o meio ambiente. Então, é uma forma de nós, presidente, essa casa aqui, todos os representantes de comissão, pessoas que trabalham seriamente na questão de comissão, aí os demais vereadores, e nós fazer um bate-papo nessa situação aqui também, nessa legislatura. Isso é muito importante. Não esquece a questão da indicação, é importante a casa trabalhar em conjunto. Fizemos um trabalho importante em conjunto no início do ano e deu certo. Então, se todos nós trabalhar juntos em certas demandas, que todo mundo está consciente que essa demanda ela é importante, que pode ser colocada no nosso município, porque na questão ambiental não é feito nada, é um momento agora de dar um município dar uma resposta junto com todos nós vereadores. Exatamente, é uma hora de a gente levar essa proposta. Então, na próxima, vamos aguardar, e no próximo requerimento, caso não venha esse projeto, eu gostaria de convocar aqui os nobres colegas de todas as comissões e os membros para que estejam atuando em cima desse projeto. O que é importante, quem ganha é a cidade. É isso que é mais importante. Só isso, presidente.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Peço dispensa do intervalo, presidente.
Consultar o plenário. Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson e Ricardo.
Favorável.
Está aprovada a dispensa do intervalo. Passamos para a ordem do dia. Inicialmente, registrar que todos os vereadores estão presentes. Passamos, então, para a ordem do dia.
Redação final. Projeto de lei complementar número 8 de 2025, Rafael Barato, César Hurtado, Mira, Murilo Bueno, Zé Rocha. Projeto de lei complementar que altera a lei número 2290 de 1998, que dispõe sobre a limpeza pública no município.
Está em discussão. Redação final. Votação, Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Danilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Rocha. Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está aprovado a redação final ao projeto. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Vereador Zé Rocha. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Presidente, eu vou falar do Gabião. Esqueço, tem uma dificuldade de nome de rua.
Carolina Gereta da Lagoa.
Carolina Gereta da Lagoa. Infraestrutura, serviço limitada, aqui dia 13 do 11 de 2024, previsão do término da obra 12 do 3 de 2025. Nós estamos no mês 6, já tem mais de três meses de atraso, parece que os caras olham na previsão do tempo se vai chover e vai dar um tempo aí. Vamos ver se a coisa lá alaga para nós pedir uma suplementação. Só pode ser. Eu espero que o executivo tenha que chamar essa empresa lá, porque, olha, nós estivemos visitando lá. Ali tem empresas ali, né, na Carolina. Tem fábrica de móveis, tem o tecido, tem os moradores. Então, mas vai lentamente mesmo, a pasta de tartaruga. Muito lento, muito lento, muito lento mesmo. Então, é preciso convocar essa empresa aí para que possa, né, porque com previsão do termo da obra dia 12 de 3 de 2025, já estamos em, dias do 6, já tem 90 dias já de atraso. Já foi feita uma suplementação. Só me engano, fizeram um aditamento na obra. Né? Então, já teve um aditamento. Talvez estão esperando vir mais uma tempestade para arrastar mais e pedir um outro aditamento. Né? Só pode ser. Porque não dá para o povo ficar ali sete meses numa obra, numa pequena obra daquela lá, e cê, com aquele transtorno que está lá, nem corta, nem coloca tubulação, não faz nada. Está parado. Então, eu não estou falando responsabilizando o executivo, de jeito nenhum, mas que possa lá o setor de obra, o pessoal aí, notificar a empresa, porque não dá para uma obra pequena daquela lá durar sete meses e não tem previsão de término da obra. Então, aí é uma questão que precisa ser feita. Agora, imagina quando você for fazer a outra obra lá para frente, lá perto da empresa Marilda, ali naquele setor, naquela região ali também. Que foi passado um convênio nessa casa aqui, se não me engano, de R$1 milhão. É uma preocupante nesse sentido, né? Não dá para ficar mais esperando, né, a situação aí, né? Teve tempo de estiagem, teve todo o tempo do mundo. Parece que, não sei, quando vai dar um tempinho de chuva, vem lá e vem a maquininha lá, tira uma terrinha dali, fica ali cavocando buraco. Só fazendo buraco, mas melhorando em nada. Então é preciso que essa empresa aí precisa ser cobrada. Para terminar logo, que o pessoal lá naquela região não aguenta mais o transtorno. Os empresários têm compromissos, né? Chega no fim do mês, tem conta para pagar. E quem que vai lá, não é para dar uma chuvinha aí, quem que vai lá comprar alguma? Fala para mim, quem que vai? Quem vai deslocar até a empresa, até a casa, até a residência, essas coisas todas aí? Então é preciso ter esse olhar aí. É um momento nossa comissão pensar nesse sentido também. Fazer uma reunião interna nós aí, para trabalhar nessas questões aí, de obras.
Só uma parte aí, vereador.
Pois não?
Bom, a minha vai direta para o executivo mesmo, porque cabe a eles cobrar a empresa, entendeu?
Sim.
Para quem passa por lá, como eu passo quase todos os dias, para quem desce o Carolina de Lidalá, que morre ali todas as ruas, para quem reside ali, principalmente na rua Daniel de Freitas e
também
na Daio de Oliveira, a erosão, né, devido às chuvas, às últimas chuvas, já só tinham colocado o aterro ali.
Colocar, não sei se colocou
desceu tubulação, tudo, né, para baixo.
Colocou a tubulação, né, ou não?
A tubulação ainda não.
Então.
Mas já desceu tudo para baixo. Então, se o executivo, né, que tem o poder de chamar a empresa no tento aqui, para que eles dão a devida atenção, para dar finalidade aí no... Já aprovamos aqui, né? Já aprovamos lá. Então, até agora não terminaram. Então, eu chamo o executivo mesmo para que eles... Não cabe a nós. Eu não vou lá cobrar da empresa. Eu vou cobrar o executivo para que cobre a empresa. Então, não tem como ficar passando a mão na cabeça aqui.
Nós podemos oficializar, né, também.
Vamos oficializar. Porque eu passo por lá todos os dias.
Sim.
Eu vejo lá como é que tá. O pessoal não está trabalhando.
Então.
Né? Tá caindo tudo lá. Tem empresas de tecidos ali, estão sofrendo lá.
Sim.
Sabe?
Concordo plenamente.
Então, é complicado. E não adianta querer tirar o corpo da chuva aqui não, porque a responsabilidade é deles
também. Se a Daniel de Freitas não foi feita a tubulação, vereador, agora do outro lado lá tá falando, pelo amor de Deus, não deixa cortar da forma que tá querendo cortar aí, porque como não vamos...
E não adianta vir falar, entendeu? Adianta pra mim vir falar da antiga administração, porque nós estamos há 6 meses dessa administração.
Sim, sim.
Então para de ficar empurrando pro lado direito lá, sabe?
O fato aqui, assim, não é nem questão de administração, mas a questão é a seguinte, que precisa resolver a obra, né? Precisa resolver a obra. É isso aí que a gente precisa fazer. Resolver. Não dá para aguentar. Só isso, senhor presidente. Desculpa aí.
Não, tá certo. Passei lá na... Eu tava procurando a foto aqui, não consegui encontrar. Lá na casa da mulher. Casa da mulher, né? Também era para ter já entregue em 2023. Até a nossa câmara, né? Tá atrasada. Precisam cobrar de mim também, tá? Temos que fazer também fazer o. Como é que fala? O papel de casa e depois cobrado. Não tem que cobrar do executivo, nós temos que ser cobrado também. É umas obras que começam erradas, vai errar até o final. Sessão solene amanhã, entrega de título de honra ao mérito ao pastor Marcos Antônio de Arruda Lourenço, às 20 horas. aqui neste local. Todos convidados para prestigiar. Essa indicação é do Conselho dos Pastores, né? Indicação. Então todos estão convidados. Mais algum recado? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado o trabalho dessa sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 17 de junho de 2025, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Cezinha reclamando que acabou cedo. Ô louco, Cezinha.